PBS presents a new series hosted by Henry Louis Gates Jr., Gospel.
Gospel is our heart's cry to God in lyrics and song.
Gospel, streaming now on the PBS app.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
FM Network.
Chicago. Chicago. Shake the lake. Bears. Bears. Chicago. Chicago. Bears. Bears. Shake the lake.
Fala! Nação azul laranja desse meu Brasil! Está começando mais um episódio do seu Bears Cave Podcast, podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil! Muito bem, galera. Eu sou o Olavo Montenegro e para falar dessa vitória sensacional que a gente teve nesse Monday Night Football, estou aqui com os meus amigos Bruno Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, Olavo e Vitor. Espectadores, ouvintes, é uma vitória para deixar George Stanley Hallas orgulhoso. Ficaria orgulhoso dessa atuação, não só da vitória, da atuação do time, que aí defendeu. A gente sabe que vai, Belichick vai passar, né? Ele, isso é inevitável, mas o simbolismo do jogo de poder ser contra nós era muito grande. E o time, assim, honrou todas as suas tradições. E foi um jogaço, uma baita vitória. Provavelmente vai ser a nossa vitória da temporada. A grande vitória foi nesse Monday Night.
Exatamente. Estamos aqui também com o Vitor Silva.
Breno, Olavo, salve, salve, amigos e amigas telenautas. Salve, salve, amigos e amigas ouvintes que estarão ouvindo a versão em podcast. Uma vitória como há muito não se via no horário nobre, contra o adversário de uma camisa pesadíssima, uma camisa forte, que todo mundo dava como vencedor, como favorito antes do primeiro kickoff, mas é aquela história, que é Chicago Bears e esse time também tem camisa, esse time quando tem momentos assim que se supera, vai lá e tira esforço de onde não tem, consegue fazer mágica de onde você menos espera para conseguir atuações como foi a desse último Monday Night Football. Vamos falar da partida contra o Patriots, outras comparações, né, que nós temos a respeito do que quarterbacks primeiro-anistas e segundo-anistas contra o Bill Belichick, vocês viram o tamanho do feito que o Fields conseguiu jogando lá na Estrela da Morte, e para os nossos amigos Cabeça de Queijo, aquele abraço.
Exatamente. Muito bem, galera. Vamos falar sobre esse jogo maravilhoso e muito mais logo após essa vinheta maravilhosa. Muito bem, gente. Agora sim, devidamente apresentados, vamos para essa análise. Mas antes, não se esqueça, mês de outubro, participe com a gente lá da pesquisa da FN Network. Porque a FN Network quer conhecer você, quer conhecer os seus gostos, quer conhecer ali as suas preferências. Para quê? Para poder trazer um melhor conteúdo direcionado especial para você. Nós, criadores, a gente tem que entender a comunidade e isso é muito importante quando a gente está aqui para falar do que a gente ama, né, dos esportes, não só do futebol americano, como a gente fala aqui no Bears Cave, mas também dos nossos outros parceiros aí que estão falando de beisebol, de basquete, de hockey, etc. Então, com esse objetivo de tornar essa comunidade mais forte, a FN Network fez essa pesquisa. A pesquisa está no link aí da live, se você está vendo na vermelhinha, na roxinha, não tem o link, mas estará disponibilizado nas redes sociais, no post principal, quando esse podcast sair em áudio, e nos cortes também lá no YouTube, quando a gente for lançando. Então, participe lá para você torne a comunidade de futebol americano no Brasil mais forte, para a gente, todo mundo, crescer junto, fazer esse esporte se popularizar cada vez mais no Brasil. Então vamos lá, participe da pesquisa, link está na descrição, beleza? Você pode até participar enquanto está ouvindo aqui a gente, enquanto está vendo a gente. Então participe você. Muito bem, galera. 33 a 14, que jogo maluco, que jogo sensacional. E a gente já havia falado bem um pouco do Justin Fields lá no jogo contra o Minnesota, que ele já tinha apresentado algumas coisas interessantes ali, tudo bem. Mas esse, acho que foi o primeiro jogo em que a comissão técnica entendeu que precisamos montar os esquemas para o Justin Fields e não montar um esquema em que o Justin Fields seja inserido. Eu acho que esse realmente foi o primeiro jogo que a gente viu o Fields que a gente conhecia lá de Ohio State. Acho que o jogo que ele teve, conseguiu fazer leituras interessantes, um jogo que ele correu do jeito que ele corria, que a gente já conhecia. Então acho que realmente essa foi a primeira partida segura, a melhor partida do Fields até então na carreira dele na NFL, né? O que vocês acham?
Olha, com certeza foi a melhor partida dele e não foi uma partida perfeita, longe disso, até as estatísticas não foi nada demais assim em termos de jogo aéreo, mas a gente até comentou em outros episódios questão assim de problemas dele. E aí, assim, leitura era o principal, eu acho, que mais inculca, porque parece que ele fica muito tempo com a bola e não lê e perde recebedores livres, e parece que isso não aconteceu nesse jogo. O que foi disponibilizado para ele, ele acertou, quando não tinha, ele correu nos momentos certos, parece que tudo foi bem executado, tudo, eu digo, praticamente tudo foi bem executado nesse jogo. Esse foi o diferencial. Mesmo que não tenha sido uma grande produção aérea, a gente conseguiu ver aqueles flashes que a gente espera dele. A gente sabe que o time em volta dele não é assim naquele espetáculo assim, para ele conseguir desenvolver um jogo muito além disso. Mas todas as situações boas que apareceram nesse jogo, ele encaixou. Ele deu passe quando era para fazer as corridas desenhadas, que foi uma coisa que eles fizeram bastante nesse jogo. Foram bem executadas, e quando não tinha nada, aí ele teve os momentos de playmaker dele. Imagina assim, eu vou sair aqui, me escapo de 2-3 e garanto first down na marra. Não deu certo a jogada, mas eu vou garantir as correntes aqui, vou mover as correntes. Então, assim, nesse sentido, cara, foi realmente o melhor jogo dele. Tem coisa para melhorar, ele tomou quase 2 fumbles, né? E em duas situações ele... Nessas duas situações ele ainda reverteu, a gente conseguiu garantir o first down na jogada seguinte. Então, beleza, acabou se anulando. Não chama tanto a atenção esses erros, mas eles ainda existem. Ele
não,
teve...
Um deles, né, não foi culpa dele, temos que frisar aqui, que foi culpa do
center. A gente fala muito dele, mas é questão do center também, sabe? A gente abordou muito disso também. Ele teve um passe desviado de novo na linha, né? Tá certo que o defensor ele pulou e tal, ele anteviu, mas aconteceu de novo. Então, ele não é tudo perfeito. Ele tem coisas que precisa mudar, mas o importante foi que não foi problema de leitura nesse jogo. Ele acertou no que tinha que acertar nas jogadas. Ele fez as leituras corretas. Isso é importante. Ele errar o screen pro lado, bizonhamente, isso é péssimo. Mas isso se corrige muito mais fácil do que um QB perdido no pocket que não consegue ler. Então, nesse sentido, foi um grande avanço ontem.
Sim, a gente pode colocar as tomadas de decisões, em suma maioria, como um grande avanço, né, do que o Fields tem apresentado nos últimos jogos. Por estatística, se a gente for parar para pensar, olhando os números, como o Breno falou, o Fields terminou 13 de 21, 179 jardas, 1 TD, 1 interceptação, 4 sacks sofridos, e só que, em outros pontos, e o seu falou dos fumbles, o Breno, só o Fields teve 4. O Bears ao todo teve 5. Só que não perdeu nenhum. Acredite se quiser. Foi algo assim muito fora do padrão. Mas o Fields correndo foi o líder do time em jardas com 82 e um TD com as pernas. Então, no quesito produção e tomar de decisão, principalmente, o Fields foi muito bem. A interceptação foi azar. Que foi mais mérito da defesa do que propriamente erro de leitura do Fields. Mas ontem era para ser, porque o próprio Pedro colocou dos passes que o Fields acabou errando, que poderiam ser interceptações. Se fosse no dia ruim, com certeza virava. Mas era a noite do Bears lá em Foxborough. E até isso, o Bears se deu bem e o Fields deixa uma assinatura de que sim. Trabalhando o jogo com o que ele tem de melhor, mesmo com o elenco ruim, o Bears pode conseguir produzir partidas como essa. É claro que não vai ser nada de Super Bowl, algo do tipo, longe disso. Mas tendo uma fundação e tendo início de trajetória como essa, com esse espaço se consolidando, já dando uma identidade para o Bears, principalmente no ataque, as coisas podem ser muito boas a médio e longo prazo.
Sim, sim. E era isso que a gente queria, né, cara? A gente queria ver um time, uma fundação sendo feita essa temporada. Né? A gente deu a perceber aí o primeiro jogo em que o Lucas Patrick inicia o jogo. O pessoal tá até comentando aqui, o comentário aqui do Bruno Facchini, né, que o Fields com o Lucas Patrick e o Fields sem o Lucas Patrick são jogadores diferentes, né? Mustafer é uma piada. Realmente, o Mustafer, ele é assim, o Mustafer, cara, ele tem certo valor como backup. Ele tem, porque é um jogo, porque é um backup ali, assim, sabe? No, mais ou menos ali, ele é um cara que, assim, que tipo.
Mas é um backup que tu não quer que entre no jogo, isso já é.
Exatamente, diz muito, né? Sim, exatamente. Ele, porque assim, ele faz alguma. Ele erra muito, ele tem algumas jogadas que são pavorosas, mas, assim, em outras até que não, até que em outros tipos de jogada ele não compromete tanto. Só que, obviamente, a gente sempre fala desde o ano passado que ele não tem cacife para ser titular. Não tem. Como backup ali, ganhando um salário razoável ali para ele e tal, eu não vejo problema em ter ele no elenco. Mas a gente viu foram 10 snaps, né, ofensivos com o Lucas Patrick. Foi um time completamente diferente. O Lucas Patrick de center, ele é muito melhor do que o Justin Fields. E eu não entendo por que demorou tanto para chegar nessa posição. E aí, a gente, depois de 10 jogadas ofensivas, a gente já perde ele já sai machucado. Meu Deus! E parece que é o que o time sentiu. Realmente, porque você para pra ver essa questão. O Patrick, ele sai lesionado. Na próxima campanha, as duas próximas campanhas de Chicago não conseguem render nada. E é justamente na mesma hora em que o Belichick lá, ele saca o Mac Jones, bota o Bailey Zappe e eles marcam 14 pontos. Eles viram o jogo naquele momento. Foi um momento ali, foi um momento tenso ali, foi um momento de que parece que o time se desorganizou assim por alguns minutos, que aí acho que passou na frente na cabeça do mundo. Pronto, tá aí. Voltou ao normal. Foram duas campanhas ali para deixar a gente animado e depois voltou ao normal. Mas aí fizeram as leituras que deveriam fazer, fizeram ali os ajustes, principalmente na defesa, e de novo anularam o Bailey Zappe. E foi até uma surpresa o Bailey Zappe entrar nesse jogo. Eu comentei aqui no episódio passado, né, que era o fim da era Mac Jones. Quem sabe aí ele aparece em algum outro time. Olha o Colts aí, que bancou aí o
Matt Ryan.
O Matt Ryan. Tem alguns outros times aí precisando de QB. De repente, não sei se o Mac Jones vai ser trocado ainda não, hein? Olha lá. Mas foi um jogo interessante, foi um jogo onde a gente viu as coisas se movimentarem ali do jeito que a gente esperava que fosse. Claro que a gente não espera que todo jogo o time jogue desse jeito, até porque nem todo time vai ser o Patriots, que o Patriots a gente sabe que está com problemas. Já essa transição aí da era pós-Tom Brady está sendo complicada, ainda mais na divisão que todos os outros times estão se reforçando, inclusive o Jets está com uma surpresa enorme, e o Patriots vinha aí cheio de problemas, mas foi um Monday Night Football, foi um prime time ali. Justin Fields não tinha ganhado nenhum prime time até agora, foi o primeiro, a primeira vitória dele em prime time, então é uma vitória super importante, até para a cabeça do menino. Era um jogo ali que, por mais que não que foi uma coincidência enorme a questão do recorde de vitórias do Bill Belichick, que a gente até tem que falar sobre isso, né? Que o O Bill Belichick estava empatado com o George Halas em segundo colocado, com 324 vitórias, para as vitórias gerais, vitórias totais, como técnico. E o Bill poderia passar o George Halas nesse jogo. E Chicago conseguiu segurar esse recorde aí. Vai ficar para depois, vai ficar para a próxima temporada que seja. Obviamente o Bill vai passar esse recorde, mas não contra Chicago. Não contra Chicago. Não poderia ser. Assim como a gente não deixou, a gente não, né? Mas o universo não deixou o Green Bay passar o recorde de vitórias que por enquanto ainda é do Bears.
Não passou também ainda.
Ainda não passou? É. O Packers está numa temporada talvez mais frustrante do que a temporada de Chicago, porque a gente já esperava que fosse assim. E o Packers está... A última cena do jogo do Packers lá, no último drive, no último, na última jogada, o Rodgers deitado ali. Mas bem, esse não é o podcast... sobre o jogo contra o Packers, é o podcast do Bears. Até perdi minha linha de raciocínio aqui agora. Mas sim, foi um jogo que foi super importante para a questão mental, para mostrar que o time tem fundação. A gente viu nossos rookies brilhando ali, o Brisker e o Gordon fazendo a melhor partida deles. Inclusive, os dois tiveram interceptação, a sua primeira interceptação. A gente viu uma defesa sólida, uma defesa que não estava deixando eles jogarem, apesar dos 14 pontos que marcaram lá no início do jogo. Cara, foi assim, uma partida para encher os olhos da torcida. Uma partida que, assim, não tem explicação. Foi uma partida excelente, né? A gente pode pontuar várias coisas sobre essa partida. Eu quero começar pontuando a defesa. Acabei de falar aqui sobre a questão do Brisker, sobre a questão do Gordon. O Roquan Smith também aí sendo, por enquanto, líder geral de tackles da temporada da NFL. A defesa tá voando. Começou ali meio mais ou menos, começou cheio de problemas, mas o pessoal tá se acertando e agora a gente tá com a defesa voando aí. Será que essa vai ser o retorno dos Monsters of Midway?
Não sei se o retorno, assim, por completo, mas a gente pode... testemunhar uma fundação, digamos assim, a gente pode pontuar outras coisas. Por exemplo, o Roquan tá tentando jogar para um novo contrato. E na partida do Monday Night Football, ele foi o primeiro jogador da história do Bears a terminar o jogo com um sack, uma interceptação, um tackle para perda de jardas e 12 tackles totais. Nenhum outro jogador do Bears conseguiu esses números. Nenhum jogador do Bears liderou a liga em tackles. Isso desde 94, só foi o Jacob Infante soltado essa. Nenhum jogador do Bears liderou, terminou ali da liderando em tackles. O Roquan Smith lidera, como o Olavo já bem colocou. E, no mais, cara, a linha defensiva, apesar de a gente poderia esperar um pouco mais do Robert Quinn, poderia, não tá fazendo lá uma temporada digna daquilo que a gente viu na temporada passada. Óbvio, a gente até esperava uma regressão, só que não uma regressão tão... grande, mas você vê outros nomes, como o Dominique Robinson, que teve um passe desviado que terminou na interceptação do Roquan, tem o Justin Jones, que aos poucos, não é muito falado, mas tem sido uma peça importante no interior da linha defensiva, o Armon Watts, que está sendo um bom, digamos, substituto para o Kyrie Stonga, para o esquema que o Bears está implementando, os linebackers ainda sentem falta, assim, um cara, não que o Lincoln Osmar não esteja ruim, mas você pode olhar e falar assim, pode ter outros linebackers ali que em torno do Smith possam jogar melhor? Concordo, nesse ponto sim, só que o Smith está sobressaindo nesse esquema, ele está entendendo os paranauê da coisa. A gente torce para que tenha uma renovação, porque o Roquan é muito importante para essa defesa. E da secundária não tem nem o que falar, cara. A interceptação do Brisker foi o Air Jordan, velho. O cara pegou a bola com uma mão, mano. E detalhe, para quem não viu o jogo, o lance anterior, o Mac Jones deixou o pé nas partes baixas dele. Ou seja, o cara podia estar com a dor pior que a dor de parto. A gente sabe muito bem que tá aqui, que tomar uma pancada lá é doloroso demais. E no lance seguinte, o cara fala assim, você me chutou? Tá bom, vai, vou acabar com a tua carreira. Interceptação com uma mão só, tchau. Aí pode ter sido o último lance de Mac Jones com a camisa do Patriots. A gente pode ter contribuído para uma nova era em New England, não sei. mas para nossa defesa criou uma identidade. O Kyler Gordon, tão criticado, teve a sua primeira interceptação. E até o Kendall Vildor, quem diria? Ele não está comprometendo nas últimas semanas. Ele está fazendo o arroz e feijão dele direitinho. Então, a defesa está se encontrando porque era um núcleo que não precisava de tantos, assim... Podia estar a palavra. Era menos preocupante do que o ataque. Porque uma base já estava feita, os jogadores bons ainda estavam lá, a secundária foi reforçada, que era um principal. Isso se pagou da melhor forma, no Monday Night, na casa do Bill Belichick, para o país, para a nação americana ver que o Bears tem uma defesa competente. Se não é de elite, é pelo menos competente.
O Gordon, por exemplo, que é um jogador que sofreu muito, principalmente ali nos 4 primeiros jogos, cara, nos últimos jogos, cadê o Avenida Gordon? Tava todo o jogo cedia uma, duas jogadas assim, importantes para o adversário. Sim. Não acontece. Ele tá, parece que estabilizou um pouquinho o nervosismo de estrear na NFL, né? Então, aos poucos, as coisas vão se encaixando nessa defesa.
Não só ele, né? Mas também como a própria comissão técnica tá fazendo os ajustes aí. Que a gente tem que lembrar, a comissão técnica toda nova, praticamente. Primeira temporada de todo mundo. Primeira temporada do Eberflus como técnico.
3-4 para 4-3.
Exatamente. Tudo isso leva tempo. Leva tempo para você ir maturando e tal. Né? Não tinha como esperar que na primeira semana já tivesse, com alguns um mês e pouco de treinamento, já estaria tudo 100% organizado. Sendo que tem muita coisa que só dá para ver no jogo mesmo. Só ali na hora da porrada mesmo que a gente consegue verificar alguns buracos, algumas coisas que tem para fazer ajuste e tal. Então, tudo isso aí contribui para que, ao longo da temporada, as coisas vão melhorando, vão se alinhando. E é o que a gente está vendo, né?
E em relação assim, ao front seven, realmente o Quinn ele não está com um início de temporada já indo para metade da temporada, né? Em termos de números, pouco destaque. Mas a gente tem que lembrar também que esse time ele manda pouco blitz, né? Sim. A visão assim, de defesa do nosso coordenador é uma visão assim, de pressionar com os 4 jogadores ali. É pouca blitz e até em assim, questão de defesa terrestre, em alguns jogos não estava encaixando, a gente estava cedendo bastante. E nesse jogo contra os Patriots também, a gente parou bem o jogo terrestre. Eu achei que seria uma alternativa dos Patriots, né? Correr bastante com a bola e explorar passes curtos com o running back é feijão com arroz do Belichick, né? Esses passes mais curtinhos, usando bastante running back. E a gente anulou bastante isso. A gente foi para Foxborough e a gente deu uma de Belichick no Belichick, né? A gente... O segundo tempo... esse é um ponto... Eu já ia esquecer de trazer essa estatística. A nossa defesa, no segundo tempo, ela cede, em média, acho um pouco menos de 6 pontos por partida no segundo tempo. Então, olha como a gente vem forte pro segundo tempo das partidas. O time, ele tá competindo. Mesmo com ausência de peça, mesmo com cap baixo, porque a gente tem muito dead cap, tem bastante buraco nesse elenco, mas ele tá sendo competitivo em praticamente todos os jogos. Então, assim, esses flashes, tanto defesa, da ataque de todos os setores, nos dá esperança do que esse time vai poder fazer quando começarem a botar mais reforço nesse time. A gente vai ser capaz de fazer. E é isso que o Post referiu em relação ao Fields, por exemplo. E vale para todos os jogadores draftados. É tu conseguir ver esses flashes, né? A gente já viu nessa partida flashes do Gordon. Primeira interceptação. Brisker, que vinha bem. Interceptou também. Então, a classe de draft, alguns jogadores ali estão mostrando a que veio. E o Fields também começa a mostrar alguns flashes de como é que ele podem usar ele, como é que vai ser a situação, e é isso que a gente precisa nesse ano. A gente não vai competir, tem grande chance da gente jogar mal a próxima partida, por exemplo, que também é fora de casa, é com outro adversário que está positivo na temporada, então a gente pode esperar essa montanha-russa, vai ser normal, mas a gente está vendo aí coisa, a defesa melhorando, essa situação, pô, segundo tempo a gente quase não cede pontos. Então, a gente está sempre disputando por causa disso. Então, essas fundações que a gente está vendo no time, elas são muito importantes. A gente vai ter que ver até que ponto a gente consegue manter elas para a próxima temporada e reforçar o time. Isso vai ser muito importante.
Sim, sim. E é o que provavelmente vai acontecer mesmo, né? A gente sempre está falando que ano que vem, que vai ser a temporada que vai realmente iniciar a trajetória para que vai se iniciar a abertura de janela, da possível janela para o Chicago Bears, né? Que esse ano é só uma transição, etc. Mas, realmente, é tudo isso aí. O Heitor falando aqui pra gente, a promessa de um time físico feita pelo Eberflus está sendo cumprida. Por isso, na segunda metade dos jogos, o time rende mais. E realmente, né, realmente, a gente comentou aqui também no início da temporada, falou sobre a questão do Haas, dos atletas que estavam sendo draftados, os atletas que estavam chegando, realmente muito físicos. E um time que quer ficar competindo 100% do tempo, ali realmente precisa disso. A gente cansou de ver alguns nessa temporada mesmo, outros times em que começavam muito bem o jogo e depois morriam na segunda metade. Morriam. Acho que um dos exemplos mais vívidos é aquele jogo do Raiders, que ele estava, acho que na segunda semana, ele estava ganhando de lavada e conseguiram pegar a virada ainda, né? Mas realmente. Sobre o Justin Fields, que a gente já pincelou algumas coisas aqui em relação ao desenvolvimento dele. Estou pescando aqui alguns comentários da galera. O Lucas, ele fala aqui, o fundamento básico do FA, você tem que moldar seu time para o seu melhor jogador. O Bears demorou para fazer isso. Realmente, demorou. Parece que no começo da temporada, o esquema do Getsy ainda estava muito, muito travado, muito, muito fechado. Algumas coisas até faziam sentido, algumas rotas que ele lançava nas partidas, mas ele era claro e evidente que ele não estava usando o Fields da melhor maneira possível, né? E parece que essa chavinha virou. Inclusive, teve uma coletiva na semana passada, né, que fizeram alguns questionamentos desse tipo para o Ryan Poles, e deu a entender assim, que ele tinha sido enfático com a comissão técnica para que algumas coisas precisavam mudar, né, etc. E realmente parece que essa conversa que ele teve aí com a comissão surtiu efeito, e a gente viu uma mudança assim da água para o vinho na forma como utilizam o Fields, né? O Lucas também comenta aqui, o Fields é um talento bruto, deve ser tratado igual o Allen. Mesma história da comparação com o Josh Allen. Só que ninguém se desenvolve sozinho. E realmente, sozinho não tinha como desenvolver isso. E quando ele fala sozinho, o que eu entendo é que o sozinho não é assim, vou rechear ele de peças ao redor dele em campo. Não é só isso que desenvolve um QB, né? É muito do que a comissão técnica está trabalhando ali com ele lá da sideline. Então, tem toda essa questão. E aí, o Bruno Facchini aqui também comenta com a gente, vale apontar a importância do potencial atlético do Fields. O tanto de hit que ele já tomou e escapou desde que vestiu a camisa do Bears e ainda não se machucou é algo incrível. E realmente, o que ele está apanhando esses jogos, ontem até menos do que as partidas anteriores, apesar de ter ali no touchdown do aquele passe maravilhoso ali pro Khalil Herbert, passe lateral ali que ele antecipa e foge ali da blitz, encontra o espaço de lado e faz o lançamento pro TD ali do Khalil Herbert, foi sensacional, mas aquela jogada ali, se aquilo ali não foi um roof of the passer, eu não sei o que aquilo é, porque a comissão, a arbitragem não sabe mais o que é o roof of the passer, né?
Sabe que o pior é que eu vi gente comentando sobre esse lance, e no sentido de não saber, não sei se eu daria falta ou não, mas, pô, a gente já viu tanto rough in the pass Michuruca nessa.
Cara, foi um. Foi um, fizeram sanduíche de Fields nessa jogada. Tanto que ele não vê o touchdown. Ele dá o passe a lá Mahomes e depois que ele termina o passe, já tem um defensor que já tá vindo na cara dele e outro que ele não vê do lado certo por trás. Pimba!
Isso, não, o cara cai. Mesmo tempo. E o que tá na frente ainda bate no capacete do Fields.
Na, pô.
Então. Tanto que na hora que... de. Ele, Ele demora pra levantar, na hora ele cai ali, ele se ajoelha, ele dá uma respirada.
Eu fiquei com medo dele ter machucado nesse lance aí, velho, de verdade. É, só que assim, eu tenho a teoria de que depois daquela apresentação vergonhosa em Cleveland, na temporada passada, o Fields tá calejado, velho. Depois do que o Matt Nagy fez com ele, acho que ele não se machuca mais, cara. Porque o que fizeram com ele na primeiro jogo dele como titular contra o Cleveland Browns, ele tomou sec à torta direito, o Myles Garrett teve 4.5 sacks só ele nesse jogo. O Fields já tá calejado, já tá com casca, porque não é possível, velho. Que é tanto de... foi bem falado pelo Bruno, tanto de cacetada, porrada, e o cara levanta, fica mancando, volta, faz a jogada, corre, faz o que é preciso para dar a vitória pro time. Então, essa questão de ser um cara durão tem que ser muito elogiado assim, viu?
É, exatamente. É, mas ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto, assim, a gente sabe como é que é na NFL, tu não pode sair na entrevista falando mal da arbitragem, porque dá ruim, né? Mas eu não sei até que ponto não teria um jeito de tu dar um toque, assim, olha, bah, sabe, chato, bah, NFL, olha aqui, olha como é que tá sendo tratado diferente o nosso jogador. Olha esses lances, isso aqui não é falta, e outros que estão dando, a gente não quer benefício, né? Só trata igual. A gente sabe que ele é bom correndo e tal, mas só porque, só daí, só QB que fica plantado no pocket vai tomar roughing. Aí não dá. A gente tem que ter uma igualdade, assim, no tratamento. É que é complicado. Eles não sei se tem uma forma de tu dar um toque, assim, público, porque a NFL provavelmente vai tomar isso como uma crítica à arbitragem, vai penalizar e aí ninguém vai fazer. Mas, olha, deveria. Acho que alguém tinha que assumir esse risco e dar essa cutucada, sabe? Porque tu chama atenção e a gente sabe como é que depois que tu chama atenção, tu dá uma condicionada na arbitragem e vem mais fácil a falta, né?
Falta um Lisca de treinador na NFL aí para dar uma dar uma gritada com a arbitragem.
É, mas se a gente for pra pensar também, indo pro outro lado, o lance do Mac Jones podia ser falta, pô. O cara vai com o pé alto pra cima do defensor, velho, e não marcou nada também.
Pois é.
Ah, mas é, isso aí eu já lembro de ter visto o Tom Brady fazer também. Esse slidezinho, ele tem um pezão, né? Ele levanta no fim e crava, assim. Ah, o mecanismo de defesa, o QB pode tudo, né?
Dos outros, né?
Exatamente. Não, o Pedrão está comentando aqui também, voltando aí aquele assunto da questão da defesa, que é forte no segundo tempo também, né? Ele comenta aqui que o time tomou 2 TDs no segundo tempo das partidas em 7 jogos essa temporada, sendo que na temporada passada o time do Neg tomou 26 TDs no segundo tempo.
Diferença, seja, brutal.
Brutal.
Muita coisa. E 2 TDs... corridos, né? Não foi nenhum por passe. Sim. E um dos TDs também foi naquela partida contra o Washington, foi graças ao erro do Vilus Jones de frangar, né? Aquele o punch que deixou o Washington na cara da endzone. Porque se não fosse isso, era apenas um TD ainda.
Sim.
E detalhe, no jogo, no partida de segunda-feira, o Patriots zero. Não anotou ponto algum, nem field goal eles tiveram. Para terem ideia do quanto que foi gigante a performance do corpo defensivo do Bears, porque só foram os STDs, aquele susto ali do Bailey Zappe em campo, acabou, não fizeram mais nada. Segurou o Stevenson, jogo corrido do Patriots não estava dando efeito, era train out, takeaway, etc. Daí o resultado.
Exatamente. Temos uma consideração também a fazer nesse jogo, que o Bruno Fachini até lembra a gente aqui também, realmente. Precisamos falar do grandioso Cairo Santos. Cairão tá aí já há 300... Eu esqueci agora o número correto, mas tá há mais de 300 dias sem errar um chute de field goal em temporada regular. Ele tá aí... Isso é quase um ano que ele não erra. Sendo que talvez ele poderia estar até com um recorde enorme, se não fosse aquele jogo do ano passado.
Tentativa de 60 botou jardas.
É, aquela idiotice que o Neg fez ali. A gente sempre fala, né, que a gente poderia ter o recorde aí pro Brasil, pro Cairo Santos.
Em sequência nem o recorde, ia pulverizar a parada.
Ia, exatamente. E assim, ele já tá aí a 17 chutes seguidos. Ele tá... De novo, já é a segunda maior sequência ativa a segunda maior sequência ativa. Ele está no caminho aí de novo de ir galgando esses field goals ali de um em um e tal, para tentar bater esse recorde de novo. E exato. Acho que dessa vez ele consegue, é que ele está afiadíssimo.
Isso é, na NFL, ele só em field goal porcentagem, ele está empatado com o Daniel Carlson do Raiders. A diferença é que o Carlson acertou 17. Tá de 7 a 17 e o Cairo tá 11 de 11. O último chute errado dele foi no dia 25 de novembro, na vitória do Bears contra o Lions. Foi no Thanksgiving, né? Aquela vitória ridícula, feia, horrorosa, mas mantendo a tradição lá em Motown. Aquela vitória por 16 a 14 que o Cairo deu a vitória no chute curto, mas foi uma partida que o Cairo errou um chute, depois nunca mais. Não, peraí. Errei, minto. O último chute que ele errou foi 20 de dezembro contra o Minnesota Vikings. É isso aqui, 19 a 7. Depois ele não errou mais. Então ainda tem mais um tempinho até ele quebrar, até ele alcançar esse um ano sem erros, né? A tendência é que ele consiga, se ele manter essa pegada, esse ritmo. Quem teve ele no Fantasy na última rodada se deu muito bem, porque ele pontuou pra caramba, que foi field goal de mais de 50 jardas, field goal curto, extra point, field goal média distância, automático, sem susto, tá lá dentro. E no estádio que é muito útil, tá contra, né? Então, sim. Mérito pro Bears, que uma das coisas boas que o Neg fez, né, foi recuperar o Cairo Santos. Né, porque o Cairo Santos estava indo de time a time, não conseguia se firmar, lesão na virilha, aquela coisa toda que para kicker é muito complicado, né? Depois para você se recuperar, o Cairo Santos conseguiu assegurar a vaga no Chicago Bears, e se ele não está na elite, não é um dos mais badalados, é um dos mais eficientes, e parabéns para nós que temos a bandeira do Brasil, ziu, lá no Soldier Field.
Sim, exatamente, e é novo ainda, né? Ainda tem 30 anos só, ele aí se mantiver saudável, ele ainda pode jogar mais uma década aí pelo... Não sei se ele joga tanto tempo quanto o Vinatieri. Esse recorde é difícil de bater.
É verdade. Ele completa 30 anos no próximo dia 12 de novembro, inclusive. Ele já vai soprar velhinhas. Então, vamos manter ele aí, né? Porque kicker tem vida longa na NFL, assim como o quarterback. Sim. Se bem cuidado, joga até os 40 e lá vai porrada, tranquilamente.
Sim, e tomara que sempre no Chicago, não saia mais de Chicago. Que se aposente de Chicago...
Deixar dois lá, aposentada lá, quebra os recordes do Robin Gold e tenhamos a bandeira do Brasil aí fincada de vez. Aí não é nem no hoje, é na história do Bears.
Exatamente. Bom, vamos agora falar aqui de números aí dessa partida. Aí, como a gente já comentou, né, 33 a 14 para Chicago. Tivemos aí Justin Fields lançando, tendo aí 179 jardas aéreas, exatamente, né, com um TD e uma interceptação, e o time teve 243 jardas corridas, sendo que o líder de jardas terrestres foi de novo Justin Fields, mas a gente vê aí com uma distribuição bem interessante, né? O Fields correu para 82 jardas, o Montgomery para 62, o Khalil Herbert também para 62, até o Dante Pettis correu para 29. Então a gente foi bem distribuído esse jogo corrido, que é uma coisa também que a gente esperava. A gente tendo dois bons running backs como são o Montgomery e o Herbert, tem que usar os dois mesmo bastante, tem que dividir esse piano aí, até para proteção deles mesmo, assim, para não forçar tanto e nenhum machucar. A gente tem essa alta produção aí terrestre.
Melhor o Justin Fields.
Sim. O melhor time de jogo terrestre, né? Por enquanto, na temporada. O Justin Fields também tem uma estatística, né? Que ele se tornou nesse jogo o segundo jogador a alcançar mais de 100 jardas aéreas, um touchdown passado, mais de 70 jardas terrestres e um touchdown terrestre no primeiro tempo de jogo. Ele é o segundo jogador da história nos últimos 30 anos, não, na história não, mas nos últimos 30 anos a conseguir esse feito. Só quem tinha conseguido um feito desse aí foi o Russell Wilson.
E o que vai se perder, né, no tempo da estatística é que foi contra o Bill Belichick no Gillette Stadium, né?
Que isso é... dá um a mais, assim. Só que, claro, quando a gente... daqui a 10 anos alguém vai bater isso aí, vão lembrar, ah, Russell Wilson e Justin Fields. A gente não vai ter essa noção, vai se perder, que foi nesse contexto de Monday Night Football fora de casa contra o Bill Belichick, que é sempre um terror para QBs novos, né? Já que a gente está na parte de estatísticas, de números, sim, uma excelente. A gente teve 11 campanhas e a gente pontuou em 7.
Maravilhoso.
Não é brincadeira. Chicago Bears pontuou em 7 de 11 campanhas. Sendo que a última campanha, a 11ª, foi aquela que a gente terminou na cara da endzone e a gente ajoelhou porque não precisava pontuar mais. Não. Poderia ter só chutado só para humilhar mais ou tentado o TD. Então, assim, a gente abriu mão de pontuar ali. Seria 8 de 11. Então, né, digamos que foi 7 de 10 campanhas válidas. Assim.
Sim, sim.
Então, acho que a ideia ali era a ideia nessa última jogada era dar o TD pro Ebner, só que aí não deu certo, os caras, não vamos meter 40 não, vai. É, ajoelha aí, vamos pra casa mais cedo.
Se discutiu se era provocação ou não, mas de certa forma, se tu tenta dar errado quando vê, retorna, vira um touchdown, e aí tem loucura aí em 10 segundos pra tentar um sign, realmente não precisa, só ajoelha e deu.
Pois é, eu achei ok, cara. Eu achei que tem muita gente falando que foi muito dividido, assim, essa
se foi soberba.
Se foi uma soberba ou se foi ali respeito ao time, já que tava jogando na casa do adversário e tal. Eu achei ok. Eu achei assim, tipo, não tinha mais por que ficar tentando pontuar.
O time
já tava ganho. O jogo já tava ganho, perdido. Eu acho que se tivesse como gastar todo o relógio e até o final do jogo, eles teriam feito isso, só que não tinham como gastar mais. Ajoelhando ou tentando uma corrida, alguma coisa assim, a posse de bola, o relógio ia parar e ia voltar pro Patriots a posse de bola. Então, acho que não foi nenhum desrespeito nem nada. Acho que foi bem... até para a proteção dos próprios jogadores mesmo, não tinha mais por que tentar forçar alguma coisa. Vai que... eles, não, vamos tentar pontuar de qualquer jeito aqui. Aí o cara faz uma corrida e alguém se machuca, sem querer. Né? Mesmo reserva e tal, mas poderia sair um machucado, alguma coisa, um tornozelo quebrado, uma concussão, alguma coisa assim. A gente nunca sabe. A NFL, esse esporte, ele é imprevisível. Então, melhor que tenha a fazer mesmo. O jogo já estava ganho, ajoelha mesmo e pronto. O Patriots também não tinha por que tentar. Ah, vou fazer tentar uma loucura aqui, uma jogadinha de rugby, sei lá, para fazer uma pontuação. Mesmo se fizesse um touchdown ali, não ia mudar nada na partida. Então.
Outro dado, eu separei dois, eu queria comentar essa questão das campanhas, é o tempo de posse, né? A gente teve, basicamente, arredondando, a gente teve 15 minutos a mais de posse. Então, assim, a gente começa já a saber a identidade do time, né? É correr bastante, correr bem com a bola, controlar o relógio, isso num cenário ideal, né? E defesa forte, jogando fisicamente em todos os setores. Esse é o Chicago Bears, pelo menos nesse ano.
Uma coisa que a gente estava reclamando, em todos os episódios a gente estava reclamando, né, que era aquela questão dos passes de menos de 10 jardas ali para fazer para fazer o ataque subir, se movimentar, ganhar um first down ali. A gente estava reclamando muito que não estava acontecendo esse tipo de jogada e a gente passou a ver, teve muitos passes assim de. Acho que a maioria dos passes foram de menos de 10 jardas ali. Foi bem interessante ver o time finalmente usando esse recurso. Claro que o jogo corrido ainda foi ainda prevaleceu, né? A gente teve 45 jogadas de corrida e só 21 tentativas de passe, mas quando precisou foi bem feito. Uma jogada ou outra, teve um passe lateral horroroso do Fields ali, mas tudo bem, acontece. Mas a gente viu começou a ver assim, esses passes curtos funcionando, né?
Isso dá confiança pro ataque também, né? Se o seu jogo começa a encaixar, você vai falando assim, opa, isso aqui tá dando certo, vamos aproveitar. Porque uma coisa que o Bears fez muito no jogo do Monday Night foi correr com a bola e correr muito bem com a bola. No caso, como o Breno colocou, tem outro ponto também que a gente pode acrescentar aqui, pois em terceiras descidas, todas as jogadas que o Fields foi para o passe, o Bears conseguiu a descida. Todas elas. Não foi tipo uma jogada que o passe ficou a uma jarda, não deu certo, não. Todos os passes do Fields, uma terceira descida, deram first down. E aí você vai comendo o relógio, vai deixando a defesa adversária mais tempo em campo, vai dando confiança para o seu ataque, você vai conseguindo trabalhar melhor o seu jogo. Esse foi um ponto crucial para que funcionasse isso lá em Foxboro. Porque nós temos aqui, em números, tá até uma matéria que tinha sido no The Athletic, no fim da semana passada, falando o que o Bears precisava fazer para ter sucesso em Foxboro. Porque não é todo quarterback calouro ou segundanista que se dá bem jogando em Foxboro nessas condições. Para vocês terem ideia, o Mahomes, que é o Mahomes, perdeu quando foi jogar lá. Em 2018, tudo bem, o jogo foi 43-40, foi um tiroteio danado. Só que o Kansas City acabou sendo com a derrota. E o Fields se tornou o quarto quarterback desde 2011, calouro segundanista, a vencer em Foxboro. Tudo bem, a melhor atuação de todas foi do Colin Kaepernick em 2012, quando estava no seu com 49ers. E o segredo que foi colocado aqui, uma das ideias, é aproveitar o que seu quarterback tem para poder ganhar o jogo. E dos quarterbacks que ganharam, Colin Kaepernick, Tua Tagovailoa e o... tirando o Kaepernick da lista, mas o Tua Tagovailoa e o Drew Locke, que foram os outros dois que venceram, eles não precisaram lançar muito a bola. Os dois terminaram com menos de 100... o Tua terminou com 202 jardas na partida quando ele venceu. Foi uma vitória apertada por um ponto. O Drew Locke foi 10 de 24. Ainda foi um pouco melhor que o Fields em jardas. Só que quem ganhou o jogo para Denver naquela oportunidade foi o kicker. Foi o Brandon McManus. E os números eram muito assustadores. Os quarterbacks, primeiro anista e segundo anista, 0,43 TDs e 57 interceptações, sofrendo 112 sacks. Isso nesse meio tempo. Como é que você não vai ficar assustado com esses números, cara? É complicado, mas deu certo. O Bears saiu com a vitória e é um pouquinho dos números para a gente mostrar que o feito do Fields, o feito do Bears na última segunda-feira não foi qualquer coisa. Tanto que no fim do jogo, eu não lembro de ter visto isso em outras oportunidades, mas o Bill Belichick, quando tem o cumprimento dos técnicos, ele ficou falando com ele fosse por muito tempo até. Eu até achei estranho, porque o Belichick é daqueles caras que é muito concentrado, né? Aquele cara que ganha, perde, vou para casa e tchau. E você vê ele conversando bastante com o Eberflus e teve a coletiva nessa terça-feira, e ele falando, né, elogiando muito, o Eberflus está gostando do caminho que o Bears está tomando. Isso é o Belichick, velho. Não é qualquer treinador, caramba, tá falando um negócio desse. Se ele tá falando isso, quem somos nós, torcedores, para reclamar, não é verdade?
E aí, nisso, a gente pode engatar, assim, a questão, o porquê disso tudo, desses números que a gente tá vendo. Elogiar o que o Getsy fez, né? Os outros coordenadores também, mas o ataque deixava mais a desejar, né? E o plano de jogo para essa partida foi, olha, praticamente nota 10. Porque a gente viu muitas alternativas entre screen, entre rollouts, entre jogadas desenhadas já para o Fields sair para um lado ou para o outro.
Sim. Play que é uma coisa que a gente via.
Muita variação.
Uma coisa só te interrompendo. Uma coisa que a gente via muito nos jogos anteriores era o Fields ganhar jardas com as pernas, mas em jogadas que tipo, dava tudo errado, o pocket colapsava, ou então a leitura dele não conseguia fazer, e ele saía correndo desembestado e ganhava ali uma primeira descida, etc.
Corridas desenhadas.
E esse jogo teve essas corridas desenhadas. Foram 12 corridas desenhadas para o Fields. Não foi corridas em que ele teve que correr desesperado para fugir de alguma de um tackle, etc. Foram corridas desenhadas. Algumas não deram certo, tal, mas tiveram. Tá jogando, as jogadas estavam lá. Uhum. Assim, o Getsy finalmente começou a entender. Cara, a gente precisa potencializar o que esse rapaz tem de bom e não tentar transformar ele no que a gente idealiza. Se a comissão tomar esse o que aconteceu nesse jogo como verdade para eles e continuar assim até o final da temporada, a gente finalmente vai poder dizer, pô, o Fields tá evoluindo. Esse é o Fields que a gente quer ver jogar. Esse é o cara que a gente vai poder falar, pô, esse é o franchise QB, finalmente o primeiro franchise QB da franquia. É assim que a gente espera que a comissão Getsy e Eberflus, etc., entendam desse jogo que tá escancarado, tá aí. Eles fizeram o que deviam ter feito há muito tempo e deu certo. Então continua nesse trem aí, nesse hype trem aí, né?
Ele teve boas jogadas dentro do pocket também. Bom é que a variedade, tu estressa muito a defesa adversária. Quando tu desloca ele uma hora pra direita, tu dá o snap e vai todo mundo pra direita, tu faz uma jogada assim, tu isola só os dois recebedores de um lado, ele só precisa ler aquilo ali. Ele não precisa ter que, em todo snap, pegar a bola, se plantar no pocket e fazer uma, duas, três leituras. Cara, ele vai fracassar assim. Metade das jogadas chama uma coisa mais simples. Ele vai fazer uma leitura certa. Se for bem executada, ele vai ter um passe escancarado, ele vai estar fora do pocket, não vai estar com a pressão, ele só vai ter que entregar a bola. Perfeito. É isso aí, é como se fosse um screen. Na teoria, um screen não tem dificuldade nenhuma. Tu só espera a jogada desenvolver e tu dá um toquezinho pro lado e os bloqueios que... É uma jogada que, teoricamente, o QB ele não vai precisar fazer muito. Então, tu precisa dar essa alternância pro Fields, porque, de certa forma, também vai estressar a defesa. Pô, eles estão indo pra direita desse lado, eles estão fazendo rollout, agora eles vão correr, é o Fields que vai correr. É muita coisa pra defesa considerar. Então, essa dinâmica que eles deram nesse jogo tem que continuar para os próximos. Tem que manter essa pegada. Pode ser que agora contra a Dallas, digamos, eles tentem executar assim e talvez não dê. Porque falta qualidade no time.
É do jogo, beleza. É do jogo.
Mas tem que tentar, porque a gente teve a amostra de um jogo com uma execução quase perfeita em quase todas as jogadas. E aí foi isso que o time ofereceu. A gente botou mais de 30 pontos no placar. É isso. Tenta fazer o time replicar isso nos próximos jogos. Pode ser que não vai dar, mas tenta. Foi muito bem feito o plano de jogo.
Exatamente. E aí, para finalizar, né, essa questão aqui, dessa partida de ontem, né, da segunda-feira, apesar de o plano de jogo ter sido bem executado, de a gente ter visto grandes atuações, tanto do ataque como da defesa, principalmente da defesa, apesar de tudo isso, a chave da vitória para esse jogo não estava ali dentro de campo. A chave da vitória, vou mostrar para vocês aqui. Só, cadê? A chave da vitória, para quem está acompanhando em vídeo vai ver isso, em áudio infelizmente não vai ver, mas a imagem está disponível para você ver. Chave da vitória foi... Opa!
Casimiro Miguel.
Não, aqui... Chave da vitória foi essa aqui, rapaz. Foi a minha tatuagem, rapaz. A tatuagem. Ela que aqui. Não dá. Aqui, agora. Cadê? Não tô conseguindo. Ela, sim. Essa tatuagem aí. Que era o que faltava para as boas energias chegarem em Chicago e. E a gente conseguir essa vitória aí. A chave foi o Casimiro também. Casimiro aí. A gente sabe que ele é elite, né? Então.
Ah, tá bom, pô. 1-0 com a tatuagem tá ótimo. Já tá, bom, tá com o pé direito aí. Só, a gente evitou que o recorde do Halas fosse quebrado horário nobre. O Packers não passa a gente em vitória. Tá dando tudo certo, cara.
Ele tá falando da elite. Casimiro que poderia ter ser torcedor de Chicago, hein? Mas escolheu você torcer pra outro time. Tudo coitado. Bem.
Los não Angeles sendo... Chargers. Meu Deus,
não, meu. Tudo bem. Não sendo Packers, tá tudo certo. Beleza. Fique feliz com o seu time lá. Muito bem. Finalizando aqui esse episódio de hoje, a gente não vai comentar ainda, fazer o pré-jogo sobre... fazer o pré-jogo contra o Dallas, porque a gente vai preparar aí um episódio extra. A gente vai começar a fazer aí episódios extra, tanto em áudio quanto em vídeo. Para falar em episódios curtos, uma versão pocket, só para a gente fazer o pré-jogo das partidas até então. Beleza? Então a gente não vai comentar nesse episódio aqui. Então fique ligado que ao decorrer da semana, aí, antes do domingo, vai sair também mais um episódio extra com a análise pré-jogo aí para essa semana 8 contra Dallas. Muito bem, galera. Então vamos ficando por aqui. Nesse episódio número 75 do Bears Cave Podcast. Lembrando sempre a você, meu caro ouvinte, meu caro espectador, ou como diz o vídeo, meu caro telenauta. Siga a gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR. Twitter está crescendo a cada dia, já passamos de 1.000 seguidores, e é muito importante ter essa aproximação, esse carinho aí da torcida de Chicago junto com a gente, até para mostrar também que a torcida é forte e está crescendo cada vez mais no Brasil. Siga a gente também lá no Instagram, no @bearscavebr, também mesmo @. Se inscreva aqui no nosso no canal aqui da vermelhinha do YouTube, se inscreva, deixa aí seu like nessa live e também nos cortes que a gente vai estar lançando também ao longo da semana. E também siga a gente lá na Roxinha para acompanhar as lives também por lá, que vai ter conteúdo exclusivo para a Twitch. Tô estudando essas coisas, talvez role uns gameplays na Twitch, de repente, quem sabe, olha aí um gameplay de alguma coisa, um Maddenzinho, ou algum outro, talvez um, quem sabe fazer aí uma campanha para o Chicago Fire ser campeão da MLS, quem sabe, vamos ver aí, se a gente vai fazer alguma coisa aí, mas isso aí é lá na Roxinha, siga a gente lá. E obviamente deixar aqui o espaço para vocês, para galera seguir aí o Breno lá no @BearsBrasil com Z, lá no Twitter. Seguir também o Vitor lá no BirdlandBR, lá no perfil dele, que ele fala sobre beisebol. Então siga ele lá também e deixar espaço para vocês aí para as considerações finais desse episódio.
Bom, então tá, olá, Vitor, um grande prazer. Obrigado para quem nos acompanhou aí, quem vai ouvir durante a semana aí o podcast. Cara, vamos aproveitar essa semana de vitória, é uma semana mais curta, porque Monday Night, né, a gente vai agora para o outro desafio, outro jogo fora de casa, e vamos curtir, vamos aí, que nem o Paul está dizendo em questão de avaliar o time, vamos ver os flashes do time, vamos, a gente sabe que a gente está em rebuild, não vai vir Super Bowl esse ano, então vamos curtir aí os pontos positivos para a gente ter ali uma palhinha do que esse time vai se tornar nas próximas 2-3 temporadas.
É isso aí, meu caro Breno. Complementando o que o Pedro falou, foi uma noite incrível para Chicago, é verdade. Porque também na NBA teve Chicago Bulls e Boston Celtics, e o Bulls ganhou de virada e ganhou bem do Boston Celtics na noite da NBA. Ou seja, no duelo entre Chicago e Boston, Chicago levou a melhor nas duas na segunda-feira à noite, então foi uma noite perfeita para nós, torcedores dos times de Chicago. Bom, complementando Chicago, Olavo, eu vou pedir o espaço aqui rapidinho, para a galera seguir, que tem um podcast aqui da casa que fala sobre o Chicago Blackhawks, que é o @FalaRocal, que é o Manuel Specorte, Rafael Luiz e eu, que nós fazemos podcast para falar a respeito do Chicago Blackhawks. Já fizemos a prévia da temporada 22-23. O Blackhawks, você acha que o Bears está na pindaíba? O Blackhawks está pior ainda. E mesmo assim, o time já começou vencendo 3 dos primeiros 5 jogos, os 3 jogos de virada, perdendo por 2 gols ainda, saiu atrás 2-0 e buscou a virada dos 3 jogos, com um gol com jogador a menos, vitória contra o maior rival, enfim, tá dando tudo certo nessa temporada, o Chicago Blackhawks, assim como o Chicago Bears, está criando, construindo uma identidade com um novo técnico, um novo general manager, enfim, tá tendo uma nova era em Chicago. O canal nós ainda não temos, tá? A gente só tá fazendo a gravação em podcast. A gente pretende fazer um canal na Twitch e em breve, quem sabe, conteúdo exclusivo para lá, só que não de gameplay, mas sim de narrações. Então fiquem, aguardem aí que vamos fazer muito conteúdo para falar do nosso querido Chicago Blackhawks. Não sei se vai ter gravação de episódio essa semana ou na próxima. A gente vai manter uma agenda ali mais quinzenal, enfim, para falar do time, porque esse ano é Tank for Ballard, Tank for Fantilli, Tank for Mishkov, enfim, vai ser hashtag tanque para geral. Mas enfim, agora voltando aqui a Chicago Bears, como o Breno bem colocou, próximo domingo, duelo pesadíssimo contra o Dallas Cowboys. Poderia ser um jogo de horário nobre, só que optaram por colocar o Aaron Rodgers passar vergonha em Buffalo. Acho que não vou reclamar contra isso, nenhum de nós vai reclamar também, né? E e é isso, pessoal. Quanto ao grupo, que a galera tá pedindo para eu voltar, não sei porquê. Ó, deixa que eu sair. Ó, eu saí no jogo contra o Giants. O Bears perdeu do Vikings, perdeu do Giants, perdeu do Vikings, perdeu do Commanders e só ganhou ontem, tá? O time tá 1-3, deixa que eu sair. Só que, enfim, brincadeiras à parte, vou fazer aqui. Breno, pode colocar no grupo de volta lá, tá? Eu vou me comportar dessa vez, eu vou aguentar 5 mil mensagens que vai ter lá, tá? Eu vou me lutar contra isso. Mas é isso.
Exatamente. Você também é que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, faça que nem o Vitor e entre no nosso grupo lá do WhatsApp dos torcedores de Chicago, para você acompanhar aí tudo que rola aí, assistir o jogo, todo mundo junto, é uma grande comunidade, tem mais de 100 pessoas para você que achava, se você não tem nenhum amiguinho ali próximo que torce para Chicago, pô, tô sozinho, entra no grupo, cara, entra no grupo, tu vai conhecer aí uma centena de pessoas que também torcem e vão interagir, de repente pode ser até da tua cidade, você faz uma nova amizade para ir parcar e assistir um jogo num bar aí, etc. Pô, muito bom, sempre bom conhecer pessoas.
Eu sou da quebrada aqui, tá? Se é de Diadema, tamo junto aí pra gente ver um jogo aí do Bears, quem sabe, né? Quem sabe a gente faz a reunião aí com os torcedores, os corajosos torcedores do Chicago Bears. Antes de terminar, ô Lavão, semana que vem é a deadline, hein, meu? E eu fiquei pouco receoso que o Montgomery tá sendo menos usado. Será, cara? O James Robson sai por menos, hein, meu? Será que não dá? O McCaffrey saiu bem caro, então o Montgomery sai pro meio termo ali, caso o Bears resolva negociar. Vai ser um assunto bem interessante, porque dia 1º de novembro podemos ter mais ativos visando a reconstrução do nosso querido Chicago Bears. Agora sim, abraço pra galera, tamo junto, é nóis e Bear Down.
Bear Down, galera. Ó, Vitão, só em comecinho de fevereiro vou estar em São Paulo, hein? A gente tem que se encontrar aí pra tomar esse chope.
É só falar e tamo nessa. Eu não bebo, tá? Mas a gente se encontra sim, pode deixar.
Beleza, gente. Então vamos encerrando por aqui esse podcast. Lembrando sempre a você, para a gente seguir a gente lá nas redes sociais e tal, ao longo dessa semana vai ter um episódio aí de pré-jogo contra o Dallas aí na semana 8, e vamos aí continuar aí comemorando essa vitória, essa semana que foi sensacional, inclusive uma última participação aqui da galera, a Claudinha apareceu aqui dando um oi, Claudinha que infelizmente o trabalho não está deixando ela aparecer aqui no Bears Cave, nas lives, mas tá sempre junto com a gente aí também, acompanhando o time. Muito bem, gente. Vamos ficando por aqui. Um beijo nos seus corações e Bear Down, galera! Até o próximo episódio!
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.